Conselhos sobre Saúde. Capítulo 11. Obra médico-missionária. A obra pioneira. A obra médico-missionária é a obra pioneira do Evangelho, a porta através da qual deve a verdade para este tempo encontrar entrada em muitos lares. O povo de Deus deve ser verdadeiro médico-missionário, pois devem aprender a atender às necessidades, tanto da alma como do corpo. Nossos obreiros devem demonstrar o mais genuíno desprendimento quando, com o conhecimento e a experiência adquiridos pelo trabalho prático, saírem para tratar os enfermos. Ao irem eles de casa em casa, encontrarão acesso a muitos corações. Muitos que de outra maneira jamais teriam ouvido a mensagem do Evangelho serão alcançados. A demonstração dos princípios da reforma de saúde muito fará no sentido de afastar o preconceito contra nossa obra evangélica. O grande médico, o originador da obra médico-missionária, abençoará a todos os que assim se esforçarem para comunicar a verdade para este tempo. A saúde física está intimamente ligada com a comissão evangélica. Quando Cristo enviou seus discípulos em sua primeira viagem missionária, ordenou-lhes: "E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai." E quando, no final do seu ministério terrestre, lhes deu sua comissão, disse: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão." O médico amado. A respeito dos discípulos após a ascensão de Cristo, lemos: "E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram." Lucas é chamado o médico amado. Ele trabalhou juntamente com Paulo em Filipos, e ao deixar Paulo aquele lugar, Lucas continuou prestando duplo serviço como médico e como ministro do Evangelho. Ele era realmente médico missionário, e sua habilidade médica abriu o caminho para que o Evangelho alcançasse muitos corações. O exemplo de Cristo. A comissão divina não necessita de nenhuma reforma. A maneira de Cristo pregar a verdade não pode ser aperfeiçoada. O Salvador deu lições práticas aos discípulos, ensinando-os a trabalharem de tal maneira que as almas se sentissem felizes na verdade. Ele simpatizava com os abatidos, os sobrecarregados, os oprimidos. Alimentava os famintos e curava os enfermos. Andava constantemente fazendo o bem. Por meio do bem que realizou, por suas palavras amoráveis e atos de bondade, interpretou ele o Evangelho para os homens. Embora fosse breve o período de seu ministério público, executou ele a obra que veio fazer. Quão impressivas foram as verdades que ensinou! Quão completa a obra de sua vida! Que alimento espiritual transmitia ele ao apresentar o pão da vida a milhares de almas famintas? Sua vida foi um ministério vivo da palavra. Não prometeu nada que não cumprisse. As palavras de vida eram apresentadas com tanta simplicidade que uma criança podia entendê-las. Os homens, as mulheres e as crianças sentiam-se tão impressionados com sua maneira de explicar as Escrituras que adquiriram a mesma entonação de sua voz, colocavam a mesma inflexão em suas palavras e lhe imitavam os gestos. Os jovens lhe aprendiam o espírito de ministério e procuravam seguir-lhe as maneiras graciosas, esforçando-se para prestar assistência aos que viam em necessidade de auxílio. Assim como determinamos o curso de um ribeiro pela linha de verdura que ele produz, de igual maneira podemos ver a Cristo nos atos de misericórdia que assinalaram o seu caminho a cada passo. Aonde quer que fosse, surgia a saúde e a felicidade se seguia por onde quer que passasse. Os cegos e os surdos regozijavam-se em sua presença. Suas palavras abriam aos ignorantes a fonte da vida. Distribuía suas bênçãos abundante e continuamente. Eram elas os acumulados tesouros da eternidade, dados em Cristo, o rico dom do Senhor ao homem. A obra de Cristo em favor do homem não está terminada, prossegue ainda hoje. De maneira semelhante, devem os seus embaixadores pregar o Evangelho e revelar seu compassivo amor em favor das almas perdidas e a perecer. Por meio de abnegado interesse por aqueles que necessitam de auxílio, devem eles dar uma demonstração prática da verdade do Evangelho. Esta obra compreende muito mais do que pregar sermões. A evangelização do mundo é a obra que Deus confiou aos que saem em seu nome. Devem eles ser colaboradores de Cristo, revelando aos que estão prestes a perecer o seu terno e compassivo amor. Deus chama a milhares para trabalharem para Ele, não para pregar aos que já conhecem a verdade para este tempo, mas para advertir os que jamais ouviram a última mensagem de misericórdia. Trabalhai com o coração cheio de um ardente amor pelas almas. Realizai obra missionário-médica. Dessa forma, obtereis acesso ao coração das pessoas e será preparado o caminho para uma proclamação mais decidida da verdade. Quem são os cooperadores de Cristo nesta abençoada obra médico-missionária? Quem aprendeu as lições do Mestre e sabe como lidar habilmente com as almas por quem Cristo morreu? Necessitamos, e quanto, de médicos que foram educados na escola de Cristo e que podem trabalhar pelas almas segundo as normas de Cristo. Nossa obra deve adquirir o conhecimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Devemos interessar as pessoas em assuntos que se relacionam com a saúde do corpo, bem como a da alma. Os fiéis têm uma mensagem decisiva a apresentar para prepararem o caminho para o reino de Deus. As grandes questões da verdade bíblica devem penetrar no próprio coração da sociedade, converter e reformar a homens e mulheres, levando-os a ver a grande necessidade de se prepararem para as mansões que Cristo declarou que prepararia para todos os que o amam. Quando o Espírito Santo realizar sua obra, os corações de pedra se tornarão em corações de carne. E Satanás não operará por intermédio deles para frustrar a obra para que Cristo veio à terra. Necessidade de simpatia e apoio. Doravante, a obra médico-missionária deve ser levada avante com o maior zelo. Missões médicas devem ser abertas como instrumentalidades pioneiras da proclamação da mensagem do terceiro anjo. Quão grande é a necessidade de meios para se fazer essa espécie de obra? As missões médicas evangélicas não podem ser estabelecidas sem ajuda financeira. Todo empreendimento dessa natureza requer nossa simpatia e nossos meios, a fim de que se ofereçam as facilidades para tornar bem-sucedido o trabalho. Deve-se fazer uma obra especial nos lugares em que as pessoas estão constantemente indo de uma parte para outra. Cristo trabalhava em Cafarnaum muitas vezes, por ser esse lugar um lugar através do qual os viajantes estavam sempre passando e onde, via de regra, permaneciam. Cristo ia ao encontro das pessoas onde elas estavam e expunha perante elas as grandes verdades relacionadas com o seu reino. Ao ir de lugar em lugar, abençoava e confortava os sofredores e curava os enfermos. Este é nosso trabalho. Pequenos grupos devem sair para fazer a obra que Cristo indicou aos seus discípulos. Enquanto trabalham como evangelistas, podem eles visitar os doentes, orar com eles e, se necessário, tratar deles, não com medicamentos, mas com os remédios providos pela natureza. Pequenas instalações em muitos lugares. Muitos lugares há que necessitam de obra médico-missionária e neles devem se fundar pequenas instalações. Deus deseja que os nossos sanatórios se tornem um meio de alcançar elevados e humildes, ricos e pobres. Devem ser dirigidos de tal maneira que pelo seu trabalho se possa despertar a atenção para a mensagem que Deus enviou ao mundo. Que o Senhor aumente a nossa fé e nos ajude a ver que Ele deseja que todos nos relacionemos com a sua obra de curar e com o trono de misericórdia. Deseja Ele que a luz de sua graça resplandeça de muitos lugares. Aquele que conhece as necessidades do momento toma providências para que se proporcionem ganhos aos obreiros em vários lugares, a fim de habilitá-los mais eficazmente, a despertar a atenção das pessoas para as verdades que libertam, tanto dos males físicos como espirituais. Devem-se exercer compaixão e simpatia. A terna simpatia de nosso Salvador foi despertada para com a caída e sofredora humanidade. Se desejais ser seus seguidores, deveis cultivar a compaixão e a simpatia. A indiferença para com os infortúnios humanos deve ceder lugar ao vivo interesse pelos sofrimentos dos outros. As viúvas, os órfãos, os enfermos e os moribundos sempre necessitarão de auxílio. Eis uma oportunidade para proclamar o Evangelho, para apresentar a Jesus a esperança e consolação de todos os homens. Quando o corpo sofredor é aliviado, abre-se o coração e podeis verter nele o bálsamo celestial. Se estiverdes olhando para Jesus e haurindo dele conhecimento, força e graça, podereis comunicar a outros a sua consolação, pois o Consolador está convosco. Deparar-vos-eis com muito preconceito, uma grande medida de falso zelo e de falsa piedade, tanto em vossa pátria como nos campos estrangeiros. Porém, encontrareis mais corações que Deus esteve preparando para a semente da verdade do que imaginais, e estes aclamarão com alegria a mensagem divina ao ser-lhes ela apresentada. Muitos estão sofrendo muito mais de enfermidades da alma do que de doenças físicas e não encontrarão alívio algum até que vão a Cristo, o manancial da vida. O fardo do pecado, com sua inquietação e desejos insatisfeitos, encontra-se à base de uma grande parte dos sofrimentos que o pecado experimenta. Cristo é o poderoso médico da alma enferma pelo pecado. Essas pobres e aflitas almas precisam ter um conhecimento mais claro daquele a quem conhecer corretamente é vida eterna. Necessitam ser paciente, bondosa e mesmo zelosamente ensinadas a abrir de par em par as janelas da alma e a permitirem que a luz do sol do amor de Deus penetre. As queixas de cansaço, solidão e insatisfação cessarão ao acontecer isto. As alegrias que satisfazem comunicarão vigor à mente e saúde e energia vital ao corpo. Evangelismo Médico. Melbourne, Austrália, 16 de setembro de 1892. Estou grandemente interessada no assunto da obra missionário-médica e no preparo de homens e mulheres para essa obra. Desejaria que houvesse uma centena de enfermeiras em preparo onde existe uma. Assim devia ser. Tanto os homens como as mulheres podem ser muito mais úteis como médico-missionários do que como missionários sem instrução médica. Estou cada vez mais impressionada com o fato de que se deve dar um testemunho muito mais decisivo quanto a este assunto, de que se devem fazer esforços mais diretos para interessar as próprias pessoas, expondo perante elas as vantagens que todo missionário terá ao saber tratar daqueles que se acham doentes do corpo, bem como cuidar das almas enfermas pelo pecado. Esse duplo serviço dará àqueles que cooperarem com Deus acesso aos lares e os habilitará a alcançar a todas as classes da sociedade. Um conhecimento inteligente da maneira de tratar as enfermidades de acordo com princípios de saúde conquistará a confiança de muitos que, de outra forma, não seriam alcançados pela verdade. Quando em aflição, muitos são humilhados no espírito e as palavras em favor da verdade, pronunciadas com ternura por alguém que está procurando aliviar os sofrimentos físicos, podem tocar o coração. A oração breve, repassada da mais terna simpatia, que apresente o sofredor, com fé, ao grande médico, inspirará neles uma confiança e paz e uma fé que conduzirão à saúde tanto da alma como do corpo. Tenho ficado surpresa ao ser interrogada por médicos se não acho que seria mais agradável a Deus que eles deixassem sua atividade médica e entrassem no ministério. Estou preparada para responder a uma pergunta dessa espécie. Se sois um cristão e um médico competente, estais qualificado para fazer o bem 10 vezes mais como missionário de Deus do que se saísseis apenas como pregador da palavra. Eu aconselharia os moços e moças a darem atenção a este assunto. Encontram-se à nossa frente tempos perigosos. O mundo inteiro será envolvido em perplexidade e sofrimento. Enfermidades de todos os tipos sobrevirão à família humana e ignorância semelhante à que ora prevalece, no que diz respeito às leis da saúde, resultaria em grande sofrimento e perda de muitas vidas que poderiam ser salvas. Enquanto Satanás se acha incessantemente a realizar o seu maior esforço para tirar vantagem da ignorância dos homens e lançar o fundamento da enfermidade por meio de tratamento inadequado do corpo, é bom que aqueles que alegam ser filhos e filhas de Deus se beneficiem enquanto podem das oportunidades que ora se apresentam para conhecer o corpo humano e como é possível conservá-lo com saúde. Devemos utilizar todas as faculdades mentais que Deus nos concedeu. o Senhor não operará um milagre para conservar com saúde a qualquer pessoa que não fizer algum esforço para obter o conhecimento que está ao seu alcance relacionado com esta maravilhosa habitação dada por Deus. Pelo estudo do organismo humano, devemos aprender a corrigir aquilo que estiver errado em nossos hábitos e que, se deixados sem corrigir, trariam como resultado certo a doença e o sofrimento, que tornarão a vida um fardo. A sinceridade de nossas orações pode ser provada apenas pelo vigor do nosso empenho para obedecer aos mandamentos de Deus. Virtude de caráter. Os hábitos e práticas maus estão trazendo sobre os homens enfermidades de todas as espécies. Que o entendimento seja convencido por meio da educação quanto à pecaminosidade de abusar das energias concedidas por Deus e degradá-las. Torne-se entendida a mente e a vontade se coloque ao lado do Senhor e haverá uma melhora maravilhosa da saúde física. Isto, porém, jamais pode ser efetuado pelo mero esforço humano, juntamente com vigorosos esforços mediante a graça de Cristo para a renúncia de todas as más práticas e associações e para a observância de temperança em todas as coisas, deve haver uma permanente convicção de que o arrependimento pelo passado, bem como o perdão, devem ser buscados de Deus mediante o sacrifício expiatório de Cristo. Essas coisas devem fazer parte da experiência diária. Deve haver estrita vigilância e persistentes rogos para que Cristo traga em cativeiro para si mesmo a todo pensamento. Seu poder restaurador deve ser comunicado à alma, para que, como seres responsáveis, possamos apresentar a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Despertarão suas energias adormecidas aqueles que dizem crer na solene e sagrada verdade para este tempo e se colocarão na posição em que possam atrair para sua alma todo o raio de luz que brilha em seu caminho? Deus pede a todos os que pretendem crer na verdade avançada que exerça ao máximo toda a faculdade para a aquisição de conhecimento. Se queremos elevar o padrão moral em qualquer país onde possamos ser chamados a ir, devemos começar corrigindo os seus hábitos físicos. A virtude do caráter depende da ação correta das faculdades da mente e do corpo. A ignorância voluntária, um pecado. Como um povo que recebeu muita luz, repousa sobre nós culpa, pois não temos apreciado ou dado valor à luz recebida quanto à reforma de saúde. Por meio da má compreensão e de ideias pervertidas, muitas almas são enganadas. Os que ensinam a verdade a outros e que devem ser pastores do rebanho serão considerados responsáveis por sua ignorância voluntária e desrespeito às leis naturais. Este não é um assunto com o qual se deva brincar, que deva limitar-se a um gracejo. À medida que nos aproximamos do final da história da Terra, o egoísmo, a violência e o crime prevalecem como nos dias de Noé, quando o mundo antigo pereceu nas águas do dilúvio. Como pessoas que creem na Bíblia, precisamos tomar a nossa posição ao lado da justiça e da verdade. À medida que a agressão religiosa destruir as liberdades de nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneira de evitá-las e a cura. E os que isto fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Haverá sofredores, quantidade deles, que necessitarão de auxílio, não só entre os de nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. A exiguidade do tempo exige uma energia como não foi despertada entre os que professam crer na verdade presente. Há necessidade de religião individual, de arrependimento, de fé e amor. Oro para que haja um despertamento geral entre nós como um povo. Na força que Cristo comunica, devemos ser capazes de ensinar outros também a lutarem com aquelas paixões que a luz do céu lhes indica que devem ser mortificadas. Que haja constante vigilância e oração incansável em favor da assistência do Espírito Santo e valhamo-nos de todo auxílio e toda a luz que Deus nos concedeu. Devem-se escolher jovens promissores. Em quase todas as igrejas, há jovens, moços e moças, que podem ser instruídos, quer como enfermeiros, quer como médicos. Jamais terão eles oportunidade mais favorável do que agora. Apelaria para que se estudasse este assunto com oração, que se fizesse esforço especial para escolher aqueles jovens que dão indicação de utilidade e força moral. Recebam eles instrução para saírem como missionários para onde quer que o Senhor os chame para trabalhar. Deve-se conservar perante eles que seu trabalho não é apenas aliviar o sofrimento físico, mas socorrer as almas que estão prestes a perecer. É importante que todo que vier a agir como médico missionário seja perito em socorrer a alma bem como ao corpo. Deve ele ser um imitador de Cristo, apresentando aos enfermos e sofredores a preciosidade da religião pura e imaculada, enquanto faz tudo o que lhe é possível para lenir o sofrimento físico e preservar esta vida mortal, deve apontar a misericórdia e o amor de Jesus, o grande médico, que veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Necessitam-se obreiros agora. Como um povo, não estamos fazendo a 50ª parte do que poderíamos fazer como missionários ativos. Se tão somente fôssemos vitalizados pelo Espírito Santo, haveria uma 100ª de missionários, onde agora há um. Mas onde estão os missionários? Não possui a verdade para este tempo poder para inflamar as almas dos que professam nela crer? Quando há um chamado para trabalhar, por que há tantas vozes a dizerem: rogo-te que me hajas por escusado? O estandarte da verdade deve ser firmado e exaltado neste país. Há grande necessidade de obreiros e há muitas maneiras pelas quais podem eles trabalhar. Há trabalho tanto para os que se acham nas posições mais elevadas como nas mais humildes. Individualmente, todos necessitam de um trabalho em seu próprio coração. Uma obra bem feita não pode ser realizada pelo instrumento humano sozinho. Para o pleno desenvolvimento e eficiência das energias intelectuais, bem como espirituais, tem que haver uma ligação vital com Deus, uma comunhão com a mais elevada fonte de atividade. Então, com a alma a arder em zelo pelo Mestre, podemos ser uma bênção para os outros. Disse Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Os que se tornam participantes da graça de Cristo guiarão os outros para as correntes de águas vivas. Não é um privilégio ser assim um coparticipante de Jesus? Não é uma honra estar ligado à grande obra de salvar almas, desempenhando a parte que nos foi designada por nosso Salvador? E ninguém pode comunicar uma bênção aos outros sem que receba o benefício ele próprio. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Uma ilustração. A obra de Cristo em favor do paralítico é uma ilustração da maneira por que devemos trabalhar. Por meio dos amigos, ouvir a ele falar de Jesus e pedira para ser levado à presença do poderoso restaurador. O Salvador sabia que o paralítico andava torturado pelas sugestões dos sacerdotes de que, por causa de seus pecados, Deus o havia rejeitado. Portanto, sua primeira obra foi dar-lhe paz de espírito. Filho, disse, perdoados estão os teus pecados. Esta certeza encheu-lhe o coração de paz e alegria. Mas alguns dos presentes começaram a murmurar, dizendo em seu coração: quem pode perdoar pecados, senão Deus? Então, para que soubessem que o Filho do Homem tinha poder de perdoar pecados, Cristo disse ao enfermo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Isto mostra como o Salvador ligava a obra da pregação da verdade e a de curar os doentes. A extensão da obra. A dimensão da obra médico-missionária não é entendida. A obra médico-missionária que se requer agora é a esboçada na comissão dada por Cristo aos seus discípulos, precisamente antes de sua ascensão. É-me dado todo o poder no céu e na terra, disse ele. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas palavras indicam nosso campo e nosso trabalho. Nosso campo é o mundo. Nossa obra, a proclamação das verdades que Cristo veio ao mundo proclamar. Os homens e as mulheres devem ter oportunidade de adquirir conhecimento da verdade presente, a oportunidade de saber que Cristo é o seu Salvador, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que os que se preparam para se dedicar à obra médico-missionária nos países estrangeiros vão aos lugares que esperam seja seu campo de trabalho e comecem a trabalhar diretamente entre o povo, aprendendo a língua enquanto trabalham. Muito em breve notarão que são capazes de ensinar as verdades simples da palavra de Deus. Há neste país um campo vasto e sem cultivo. A raça negra, em número de milhares e milhares, apela para a consideração e simpatia de todo verdadeiro e útil crente em Cristo. Essas pessoas não vivem em um país estrangeiro e não se prostram diante de ídolos de madeira e de pedra. Vivem entre nós e, vez após vez, tem Deus chamado nossa atenção para elas por meio do testemunho do seu Espírito, dizendo-nos que há seres humanos negligenciados. Esse vasto campo apresenta-se perante nós, não trabalhado, clamando pela luz que Deus nos concedeu em confiança. Desbravar novos territórios. Que se envidem esforços na obra para desbravar novos campos, para se fundarem novos e vivos interesses onde quer que se encontre uma brecha. Que os homens aprendam a fazer breves e fervorosas orações. Aprendam eles a falar do Redentor do mundo, a exaltar cada vez mais o homem do Calvário, transplantai mudas de vosso denso viveiro. Deus não é glorificado por ter tão imensas vantagens centralizadas em um lugar. Necessitamos de sábios jardineiros que transplantem mudas para várias localidades e lhes proporcionem meios pelos quais possam crescer. É um claro dever ir às regiões mais afastadas. Reuni obreiros que possuam verdadeiro zelo missionário e permiti que difundam a luz e o conhecimento longe e perto. Levem eles os princípios vivos da reforma de saúde a comunidades que, em grande medida, são ignorantes daquilo que devem fazer. Que homens e mulheres ensinem esses princípios às classes que não dispõem das vantagens do grande sanatório de Battle Creek. É um fato que a verdade do céu veio ao conhecimento de milhares por intermédio da influência do sanatório. Contudo, é preciso fazer um trabalho que tem sido negligenciado. Sentimo-nos animados ao ver o trabalho que está sendo feito em Chicago e em uns poucos lugares mais. Não obstante, a grande responsabilidade que agora está centralizada em Battle Creek deveria ter sido distribuída anos atrás. Cristo, nosso exemplo. A vida terrena de Cristo, tão cheia de labuta e sacrifício, foi encorajada ao pensamento de que ele não veria baldados todos os seus esforços. Ao dar a vida pela vida dos homens, traria o mundo de volta à sua lealdade, embora devesse primeiro receber o batismo de sangue, conquanto os pecados do mundo estivessem a pesar sobre a sua alma inocente. Ainda assim, pelo gozo que lhe estava proposto, escolheu suportar a cruz e desprezar a afronta. Estudai a definição de Cristo do que seja um verdadeiro missionário. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo conforme está expresso nestas palavras não é uma presunção, uma farsa. Espera Jesus que os seus discípulos lhe sigam de perto os passos, suportando o que ele suportou, sofrendo o que ele sofreu, vencendo como ele venceu. Espera ele ansiosamente ver os seus professos seguidores revelarem o espírito de renúncia. Os que recebem a Cristo como Salvador pessoal, preferindo ser participantes do seu sofrimento, viver-lhe a vida de desprendimento, suportar afronta por sua causa, entenderão o que significa ser verdadeiro médico missionário. Obediência e entendimento. Quando todos os nossos médicos missionários viverem a nova vida em Cristo, quando tiverem como guia a sua palavra, terão uma compreensão muito mais clara do que constitui a genuína obra médico-missionária. Este trabalho assumirá um sentido mais profundo para eles ao prestarem obediência implícita à lei gravada em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, inclusive o mandamento do sábado a respeito do qual o próprio Cristo falou por meio de Moisés aos filhos de Israel, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo entre mim e os filhos de Israel, será um sinal para sempre. Estudemos diligentemente a palavra de Deus, para que possamos proclamar com poder a mensagem que deve ser dada nestes últimos dias. Muitos daqueles sobre os quais brilha a luz da vida de renúncia do Salvador se recusam a viver uma vida em conformidade com sua vontade. não estão dispostos a viver uma vida de sacrifício para o bem dos outros. Desejam exaltar-se a si mesmos. Para estes, a verdade e a justiça perderam o seu significado e, em sua influência, dessemelhante à de Cristo, levam muitos a se afastarem do Salvador. Deus chama obreiros fiéis e resolutos, cuja vida neutralize a influência daqueles que estão trabalhando contra ele. Segui a vosso líder. Sou instruída a dizer a todo obreiro médico missionário: segui o vosso líder. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é vosso exemplo. Repousa sobre todos os obreiros médicos missionários a responsabilidade de ter em vista a vida de serviço altruísta de Cristo. Devem eles conservar os olhos fixos em Jesus, autor e consumador de sua fé. É Ele a fonte de toda a luz e base de toda a bênção. Uma obra unida. Tenho sido repetidamente instruída quanto ao fato de ter a obra médico-missionária para com a obra da terceira mensagem angélica, a mesma relação que mantém para com o corpo, o braço e a mão. Sob a direção da Divina Cabeça, devem trabalhar unidos no preparar o caminho para a vinda de Cristo. O braço direito do corpo da verdade deve estar constantemente ativo, trabalhando incessantemente, e Deus o fortalecerá. Não deve, porém, tornar-se corpo. Ao mesmo tempo, o corpo não deve dizer ao braço: não tenho necessidade de ti. O corpo necessita do braço a fim de fazer obra ativa e intensiva. Ambos têm seu trabalho designado e ambos sofrerão grande prejuízo caso operem independentemente um do outro. A obra de pregar a terceira mensagem angélica não tem sido considerada por alguns como Deus designa que seja. Tem sido olhada como trabalho inferior, quando deve ocupar lugar importante entre os instrumentos humanos na salvação do homem. O espírito dos homens deve ser atraído para as Escrituras como o meio mais eficaz na salvação de almas, e o ministério da palavra é a grande força educacional para produzir tal resultado. Os que rebaixam o ministério e procuram levar avante a obra médico-missionária independentemente estão buscando separar o braço do corpo. Qual seria o resultado? Caso fossem eles bem-sucedidos nisso, veríamos braços e mãos voando de um lado para outro, dispensando meios sem ser dirigidos pela cabeça. O trabalho tornar-se-ia desproporcionado e carecido de equilíbrio. Aquilo que Deus designou que fosse o braço e a mão tomaria o lugar do corpo todo, e o ministério seria amesquinhado ou totalmente passado por alto. Isto desassossegaria os espíritos e traria confusão, ficando muitas partes da vinha do Senhor por trabalhar. A obra médico-missionária deve fazer parte do trabalho de toda a igreja em nossa terra. Desligada da igreja, ela se tornaria em breve uma estranha miscelânea de desorganizados átomos. Consumiria, mas não produziria. Em vez de servir de mão auxiliadora de Deus para promover-lhe a verdade, sugaria a vida e a força da igreja e enfraqueceria a mensagem. Conduzida independentemente, não somente consumiria talento e meios necessários em outros ramos, como no próprio trabalho de ajudar os desamparados, independentemente do ministério da palavra, colocaria os homens em situação de zombarem de uma verdade bíblica. Força no esforço unido. O ministério evangélico é necessário a fim de dar permanência e estabilidade à obra médico-missionária. E o ministério necessita da obra médico-missionária para demonstrar a operação prática do Evangelho. Nenhuma das duas partes da obra é completa sem a outra. A mensagem da próxima vinda do Salvador deve ser dada em todas as partes do mundo, devendo em todos os ramos ser caracterizada por solene dignidade. Grande é a vinha a trabalhar, e o sábio agricultor fará a obra de tal maneira que cada parte produza frutos. Caso sejam conservados puros os vivos princípios da verdade na obra médico-missionária, não contaminados por qualquer coisa que lhes prejudique o brilho, o Senhor há de presidir o trabalho. Caso os que têm os pesados encargos permaneçam fiéis e firmes aos princípios da verdade, o Senhor os apoiará e sustentará. A união que deve existir entre a obra médico-missionária e o ministério é claramente salientada no capítulo 58 de Isaías. Há sabedoria e bênção para os que se empenharem na obra segundo é aí apresentada. Esse capítulo é explícito e nele há suficiente para esclarecer quem quer que deseje fazer a vontade de Deus. Apresenta a abundante oportunidade para ajudar-se a humanidade sofredora e ser ao mesmo tempo instrumento nas mãos de Deus em levar a luz da verdade a um mundo agonizante. Se a obra da terceira mensagem angélica for levada avante pela devida maneira, não se dará ao ministério um lugar inferior, nem os doentes e pobres serão negligenciados. Deus uniu em sua palavra estes dois ramos de trabalho e pessoa alguma os deveria separar. Fraqueza na separação. Pode haver, e há de fato, perigo em perder de vista os grandes princípios da verdade, ao efetuar-se em benefício dos pobres a obra que é justo fazer. Mas devemos ter sempre em mente que, ao realizar este trabalho, cumpre dar o primeiro lugar às necessidades espirituais da alma. Em nossos esforços para aliviar as necessidades temporais, corremos o risco de separar da última mensagem evangélica seus aspectos principais e mais urgentes. Tal como tem sido feita, em alguns lugares, a obra médico-missionária tem absorvido talento e meios que caberiam a outros ramos da obra, como negligência de atividades mais diretamente espirituais. Devido a sempre crescentes oportunidades para ministrar as necessidades temporais de todas as classes, há perigo de esta obra eclipsar a mensagem que Deus nos deu para levar a toda a cidade a proclamação da próxima vinda de Cristo, a necessidade de obediência aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus. Esta mensagem é a preocupação de nossa obra. Tem de ser proclamada com grande voz e ir a todo o mundo. Tanto no campo nacional como nos estrangeiros, a apresentação dos princípios da saúde precisa estar unida com ela e não ser independente dela ou tomar-lhe, de qualquer maneira, o lugar. Tampouco deve ela absorver tanta atenção que a mesquinhe outros ramos. O Senhor nos instruiu a que consideremos a obra em todos os seus aspectos, de modo que se desenvolva proporcionada, simétrica e bem equilibradamente. A verdade para este tempo abrange todo o Evangelho. Devidamente apresentada, ela operará no homem as próprias mudanças que manifestarão o poder da graça de Deus no coração. Efetuará uma obra completa e desenvolverá um completo homem. Então, não se trace nenhuma linha entre a genuína obra médico-missionária e o ministério evangélico. Unam-se estas duas em dar o convite: vinde, pois tudo está preparado. Juntem-se elas em inseparável união, justo como o braço está unido ao corpo. Considerar a causa como um todo. O Senhor necessita de todas as espécies de obreiros hábeis. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Todo filho de Deus deve ter um santificado discernimento para considerar a causa como um todo e a relação de cada parte para com cada uma das outras, a fim de que nenhuma falte. Vasto é o campo, e há uma grande obra de reforma a ser desenvolvida, não em um ou dois ramos, mas em toda a linha. A obra médico-missionária é uma parte dessa obra de reforma, mas não devia nunca se tornar um meio de separar os obreiros do ministério de seu campo de trabalho. A educação de alunos nos ramos médico-missionários não se acha completa a menos que eles estejam preparados para trabalhar em ligação com a Igreja e o Ministério, e a utilidade dos que se acham em preparo para o Ministério seria grandemente aumentada caso eles se tornassem esclarecidos acerca do grande e importante assunto da saúde. A influência do Espírito Santo é necessária para que a obra seja devidamente equilibrada e possa avançar vigorosamente em todo sentido. Univos. A obra do Senhor é uma e um dever ser o seu povo. Ele não deu direções para que algum aspecto da mensagem fosse levado avante independentemente ou se tornasse todo absorvente. Em todos os seus labores, ele uniu a obra médico-missionária com o ministério da palavra, enviou os 12 apóstolos e, posteriormente, os 70, a fim de pregar o evangelho ao povo e deu-lhes poder também para curar os doentes e expulsar os demônios em seu nome. Assim, devem os mensageiros do Senhor entrar hoje na obra. Chega até nós hoje a mensagem. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Satanás inventará todo o meio possível para separar aqueles a quem Deus está buscando fazer um. Não devemos, porém, ser transviados por seus ardis. Caso a obra médico-missionária seja desenvolvida como parte do Evangelho, os mundanos verão o bem que está fazendo, ficarão convencidos de sua genuidade e dar-lhe-ão seu apoio. Aproximamo-nos do fim da história terrestre e Deus convida todos a erguerem o estandarte com a inscrição: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Convida seu povo a trabalhar em perfeita harmonia. Convida os que se acham empenhados na obra médico-missionária a se unirem com o ministério. Convida o ministério a cooperar com os obreiros médico-missionários e convida a Igreja a cumprir o dever que lhe é designado, mantendo alto o padrão da verdadeira reforma em seu território, permitindo que os obreiros preparados e experientes avancem para novos campos. Palavra alguma deve ser proferida para desanimar ninguém, pois isto entristece o coração de Cristo e agrada grandemente o adversário. Todos precisam ser batizados com o Espírito Santo. todos se devem refrear quanto a fazer censuras e observações pejorativas e aproximem-se de Cristo a fim de apreciarem as pesadas responsabilidades que os co-obreiros dele têm sobre os ombros. Uni-vos, uni-vos, são as palavras de nosso divino instrutor. União é força. Desunião é fraqueza e derrota. Guardai-vos. Em nosso trabalho em prol dos pobres e desafortunados, precisamos guardar-nos de maneira que não assumamos responsabilidades para as quais não somos capazes. Antes de adotar planos e métodos que exijam grande dispêndio de meios, cumpre-nos considerar se eles trazem a aprovação divina. Deus não sanciona a promoção de um ramo da obra sem consideração para com os outros. É seu desígnio que a obra médico-missionária prepare o caminho para a apresentação da salvadora verdade para este tempo, a proclamação da terceira mensagem angélica. Uma vez que se cumpra esse desígnio, a mensagem não será eclipsada nem seu progresso entravado. Não são numerosas instituições, grandes edifícios ou larga ostentação o que Deus requer, mas a ação harmoniosa de um povo peculiar, um povo escolhido por Deus e precioso. Cada um deve ficar em sua sorte e lugar, pensando, falando e agindo em harmonia com o Espírito de Deus. Então, e não antes, será a obra um todo completo simétrico. Palavras de advertência a um médico em liderança. Melbourne, Austrália, 3 de fevereiro de 1898. Prezado irmão, foi-me concedido o esclarecimento especial de que estais em perigo de perder a visão da obra para este tempo. Estais levantando barreiras para separar da Igreja o vosso trabalho e os que estais instruindo. Isto não deve acontecer. Os que estão recebendo instrução em setores médico-missionários devem ser levados a perceber que sua educação deve prepará-los para fazer a melhor obra em conexão com os ministros de Deus. Deveis lembrar-vos, meu irmão, de que o Senhor tem na terra um povo a quem Ele respeita. Vossas palavras, porém, e a maneira em que são muitas vezes pronunciadas, criam a descrença na posição que ocupamos como um povo. Estais em perigo de deixar de conservar firme a fé, uma vez entregue aos santos, de naufragar na fé. Foram pronunciadas as palavras: um pequenino rombo fará sossobrar um navio. Um elo defeituoso torna a corrente sem valor. Educai médicos missionários. Lembrai-vos, meu irmão, de que a obra médico-missionária não deve tirar os homens do ministério, mas deve colocar os homens no campo, mais qualificados para ministrar em virtude de seu conhecimento da obra médico-missionária. Os jovens devem receber instrução em questões médico-missionárias e depois sair para se juntarem com os ministros. Não devem ser influenciados a se entregarem exclusivamente à obra de resgatar os caídos e degradados. Esta obra se encontra em toda parte e deve ser combinada com o trabalho de preparar um povo para tornar as verdades da Bíblia sua defesa contra os sofismas dos mundanos e da Igreja caída. O terceiro anjo deve sair com grande poder. Que ninguém ignore esta obra ou a considere de pouca importância. A verdade deve ser proclamada ao mundo para que os homens e as mulheres possam ver a luz. Nossa obra para hoje. Que diz o Senhor no capítulo 58 de Isaías? Todo o capítulo é da mais alta importância. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Pergunta Deus. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Esta é a nossa obra. A luz que temos sobre a mensagem do terceiro anjo é a verdadeira luz. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado ser. Nem tudo o que se relaciona com este assunto é entendido ainda, e não o será até o desenrolar-se do rolo. Uma obra muito solene, porém, deve ser levada a efeito em nosso mundo. A ordem do Senhor a seus servos é: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deve-se proclamar uma mensagem que desperte as igrejas, deve-se fazer todo esforço no sentido de comunicar a luz, não apenas ao nosso povo, mas ao mundo. Fui informada de que as profecias de Daniel e Apocalipse devem ser impressas em pequenos livros, com a necessária explicação, e enviadas a todo o mundo. Nosso próprio povo precisa que a luz lhe seja apresentada em linhas mais claras. Nenhuma mudança na causa de Deus. Não deve haver mudança alguma nos aspectos gerais da causa de Deus. Deve ela permanecer tão clara e distinta como a tornou a profecia. Não devemos fazer nenhuma aliança com o mundo, supondo que, ao assim fazer, podemos realizar mais. Meu irmão, se persistirdes em obstar o avanço da obra nas linhas traçadas por Deus, desagradar-lhe-eis grandemente. Deve-se dar a mensagem de advertência e, depois de terdes cumprido fielmente a vossa parte na obra, não deveis impedir que os outros servos do Senhor vão fazer a obra que devem realizar. O trabalho em favor dos degradados e caídos não deve tornar-se o assunto principal e mais importante. Deve-se combinar este trabalho com a obra de instruir as igrejas. Nosso povo precisa ser ensinado a como ajudar os necessitados e proscritos. Nenhum aspecto de nossa fé, que nos tornou o que somos, deve ser enfraquecido. Possuímos os antigos marcos da verdade, da experiência e do dever, e devemos permanecer firmes na defesa de nossos princípios com plena visão do mundo. Com o coração repleto de interesse e solicitude, cumpre-nos estender o convite aos que se encontram nos caminhos e valados. A obra médico-missionária deve ser feita. Esta, porém, é apenas uma parte da obra que deve ser executada e ela não deve tornar-se suprema. Deve ela ser para a obra de Deus, o que a mão é para o corpo. Pode haver pessoas indignas relacionadas com o ministério. Contudo, ninguém pode ignorar o ministério sem ignorar a Deus. Meu irmão, sois-me apresentado como estando em perigo de ficar separado do nosso povo, achando que sois um todo completo. Caso, porém, vos unais com os que pensam convosco, independentes da igreja, que é o corpo de Cristo, estabelecereis uma união que se despedaçará, pois união alguma, senão aquela que Deus formou, pode subsistir. Aqueles que estão recebendo instrução em questões médicas ouvem de tempos em tempos insinuações que desacreditam a igreja e o ministério. Essas insinuações são sementes que medrarão e darão fruto. Os alunos poderiam ser melhor preparados para compreender que a igreja de Cristo na terra deve ser respeitada. Eles carecem de uma compreensão clara das razões de nossa fé. Essa compreensão devem eles obter a fim de servir a Deus de maneira aceitável. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, devem eles receber a evidência bíblica da verdade como é em Jesus. Não instileis, peço-vos, na mente dos alunos, ideias que lhes cause a perda da confiança nos ministros indicados por Deus. É mais do que certo que estáis fazendo isto, quer estejais ciente, quer não. Em sua providência, colocou-vos o Senhor em uma posição na qual podeis fazer um bom trabalho para Ele em conexão com o ministério evangélico, levando a verdade a muitos que de outra maneira não se relacionariam com ela. Advir-vos-ão tentações para pensardes que, a fim de levar avante a obra médico-missionária, deveis manter-vos separado da organização da igreja ou da disciplina da igreja. Permanecer assim seria colocar-vos em terreno movediço. O trabalho feito pelos que vêm a vós em busca de instrução não é completo, a menos que eles sejam ensinados a trabalhar em ligação com a igreja. A obra médico-missionária não deve tornar-se suprema. Nesse particular, estáis levando as coisas a extremos. Há uma grande obra a ser feita. As publicações que ensinam a verdade devem ser disseminadas por toda parte. Os estudantes de medicina não devem ser incentivados a distribuir apenas os livros que tratam da reforma de saúde. Sede cuidadoso para que não sejais achado executando vossos próprios planos em menosprezo dos planos de Deus. Rebelião contra a reforma de saúde. Desde que a reforma de saúde foi introduzida, a princípio, tem havido invariavelmente uma guerra no coração de alguns. Têm eles experimentado o mesmo sentimento de rebelião que os filhos de Israel ao ser-lhes restringido o apetite na viagem do Egito para Canaã. Os professos seguidores de Cristo, que durante toda a sua vida consultaram o seu próprio prazer e os seus próprios interesses, sua própria comodidade e seu próprio apetite, não estão preparados para mudar o seu procedimento e viver para a glória de Deus, imitando a vida de renúncia de seu infalível modelo. Foi dado um exemplo perfeito para ser imitado pelos cristãos. As palavras e as obras dos seguidores de Cristo são o conduto através do qual os puros princípios da verdade e santidade são levados ao mundo. Seus seguidores são o sal da terra e a luz do mundo. Não uma obra separada. Usa o Senhor, na obra do Evangelho, diversas instrumentalidades, e não se deve permitir que coisa alguma separe essas instrumentalidades. Jamais se deve estabelecer um sanatório como um empreendimento independente da Igreja. Nossos médicos devem unir-se com a obra dos ministros do Evangelho. Por meio do seu trabalho, as almas devem ser salvas para que o nome de Deus seja engrandecido. A obra médico-missionária não deve, em hipótese alguma, ser divorciada do ministério evangélico. O Senhor declarou que os dois se acham tão intimamente ligados como o está o braço ao corpo. Sem essa união, parte alguma da obra é completa. A obra médico-missionária é o Evangelho ilustrado. Deus, porém, não pretende que a obra médico-missionária deva eclipsar a obra da mensagem do terceiro anjo. O braço não deve tornar-se o corpo. A terceira mensagem angélica é a mensagem do Evangelho para os últimos dias, e em caso algum deve ela ser obscurecida por outros interesses e dar a ideia de uma ponderação desnecessária. Em nossas instituições, quando qualquer coisa é colocada acima da mensagem do terceiro anjo, o Evangelho não é aí o grande poder que lidera. A cruz é o centro de todas as instituições religiosas. Essas instituições devem estar sob a direção do Espírito Santo de Deus. Em nenhuma instituição deve homem algum ser a única cabeça. A mente divina tem homens para cada lugar. Mediante o poder do Espírito Santo, toda obra designada por Deus deve ser elevada e enobrecida e levada a testificar em favor do Senhor. Deve o homem colocar-se sob o controle da mente infinita, cujos ditames lhe cumpre obedecer em todo particular. Procuremos compreender o nosso privilégio de andar e trabalhar com Deus. Embora contenha a expressa vontade de Deus, não possui o Evangelho valor algum para os homens, elevados ou humildes, ricos ou pobres, a não ser que estes se coloquem em sujeição a Deus. Aquele que proporciona aos seus semelhantes o remédio para o pecado, deve ele próprio ser primeiro influenciado pelo Espírito de Deus. Não deve movimentar os remos a menos que esteja sob a direção divina. Não pode trabalhar eficazmente, não pode cumprir a vontade de Deus em harmonia com a mente divina, a menos que descubra, não de fontes humanas, mas da infinita sabedoria, que Deus está satisfeito com os seus planos. O benévolo desígnio de Deus abrange cada ramo de sua obra. A lei da dependência e influência mútuas deve ser reconhecida e seguida. Nenhum de nós vive para si. O inimigo tem usado a corrente da dependência para aproximar os homens. Eles se têm unido para destruir no homem a imagem de Deus, para opor-se ao Evangelho pervertendo-lhe os princípios. São representados na palavra de Deus como sendo atados em molhos para ser queimados. Satanás está unindo suas forças para a perdição. A unidade do povo escolhido de Deus tem sido terrivelmente abalada. Deus apresenta um remédio. Este remédio não é uma influência entre muitas influências e no mesmo nível delas. É uma influência acima de todas as demais sobre a face da terra, neutralizante, enaltecedora e enobrecedora. Os que trabalham no Evangelho devem ser elevados e santificados, pois estão lidando com os princípios de Deus. Atrelados a Cristo, são eles cooperadores de Deus. Assim deseja o Senhor unir seus seguidores uns aos outros, para que possam ser uma força para o bem. realizando cada qual a sua parte, não obstante nutrirem todos os sagrados princípios de dependência da cabeça. O exemplo do missionário médico. Nos dias de Cristo, não havia nenhum sanatório na Terra Santa. Aonde quer que o grande médico fosse, porém, levava consigo o poder restaurador que era a cura para cada doença, fosse espiritual ou física. Esta ele comunicava aos que se encontravam sob o poder aflitivo do inimigo. Em cada cidade, cada vila, cada aldeia pela qual passava, com a solicitude de um pai amorável, colocava ele as mãos sobre os aflitos, tornando-os sãos e falando palavras da mais terna simpatia e compaixão. Quão preciosas lhes eram suas palavras! Dele fluía uma corrente de poder curativo que tornava são ao enfermo. Curava ele os homens e as mulheres com decidida espontaneidade e com alegria sincera, pois se sentia feliz em poder devolver a saúde ao sofredor. A ansiedade de sua família. O poderoso restaurador trabalhava tão incessantemente, tão intensamente e muitas vezes sem alimento, que alguns de seus amigos receavam que não pudesse suportar por muito tempo mais o constante esforço. Seus irmãos ouviram disso e também da acusação feita pelos fariseus de que ele expulsava os demônios pelo poder de Satanás. Sentiram fortemente a censura que lhes veio através de sua relação para com Jesus. Decidiram que ele devia ser persuadido ou constrangido a deixar sua maneira de trabalhar e induziram Maria a se unir com eles, pensando que por meio de seu amor a ela pudessem persuadi-lo a ser mais prudente. Jesus estava ensinando o povo quando os seus discípulos trouxeram a notícia de que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora e desejavam vê-lo. Ele sabia o que havia em seus corações e, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. A inimizade despertada no coração humano contra o Evangelho era fortemente sentida pelo Filho de Deus e era-lhe muito dolorosa em seu lar, pois seu próprio coração estava cheio de bondade e amor, e ele apreciava a terna consideração na relação familiar, mas com sua reduzida capacidade de avaliar, não podiam seus irmãos compreender a missão que viera cumprir, e por esse motivo não podiam simpatizar com ele em suas provas. A inimizade dos fariseus. A alguns daqueles a quem Cristo curava, recomendava a ele que não dissessem a ninguém. Sabia que, quanto mais os fariseus, saduceus e principais ouvissem falar de seus milagres, tanto mais procurariam obstruir-lhe o caminho. Em que pese suas precauções, porém, sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Frequentemente era seguido pelos sacerdotes que expressavam contra ele os seus sentimentos violentos a fim de suscitar a inimizade das pessoas. Quando, porém, não podia continuar em segurança por mais tempo em um lugar, dirigia-se para outro. Ao fazermos a obra médico-missionária, encontraremos a mesma oposição que Cristo encontrou. Declara ele: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. A vida de Cristo e seu ministério em favor dos aflitos estão inseparavelmente ligados. De acordo com a luz que me foi dada, sei que deve existir ainda uma íntima relação entre a obra médico-missionária e o ministério evangélico. Estão eles ligados um ao outro, como uma obra em sagrada união, e jamais devem ser divorciados. Devem os princípios do céu ser adotados e seguidos por aqueles que professam andar nas pegadas do Salvador. Por seu exemplo, mostrou-nos ele que a obra médico-missionária não deve ocupar o lugar da pregação do Evangelho, mas deve estar a ela ligada. Cristo deu uma perfeita imagem da verdadeira piedade, combinando a obra do médico com a do ministro, ministrando as necessidades tanto do corpo como da alma, curando as enfermidades físicas e então proferindo palavras que traziam paz ao atribulado coração. Indicai Jesus. Devemos sempre lembrar-nos de que a eficiência da obra médico-missionária está em indicar a homens e mulheres enfermos pelo pecado o homem do Calvário, que tira o pecado do mundo. Ao contemplá-lo, serão transformados à sua semelhança. Nosso objetivo, ao estabelecer sanatórios, é encorajar o enfermo e sofredor a olhar para Jesus e viver. Que os obreiros de nossas instituições conservem constantemente a Cristo, o grande médico, diante daqueles aos quais a enfermidade do corpo e da alma trouxe o desânimo. Indicai-lhes aquele que pode curar tanto as doenças físicas como as espirituais. Falai-lhes daquele que se enternece com o senso de suas enfermidades. Animai-os a se entregarem aos cuidados daquele que deu a vida para tornar-lhes possível terem vida eterna. Conservai-lhes a mente fixa naquele que é totalmente desejável, o mais distinguido entre 10 mil. Falai de seu amor, falai de seu poder para salvar. O Senhor deseja que cada obreiro faça o melhor possível. Os que não receberam preparo especial em uma de nossas instituições médicas podem pensar que muito pouco podem fazer, mas, meus prezados co-obreiros, lembrai-vos de que na parábola dos talentos, Cristo não representou a todos os servos como recebendo a mesma quantidade. A um servo foram dados 5 talentos, a outro 2. E ainda há outro, 1. Se não receberdes senão 1 talento, usai-o sabiamente, aumentando-o, ao dá-lo a juros aos banqueiros. Alguns não podem fazer tanto quanto outros, mas cada um deve fazer tudo o que puder para deter a onda de doenças e sofrimentos que está varrendo o nosso mundo. Vinde em socorro do Senhor contra as forças poderosas das trevas. Deus deseja que cada um de seus filhos tenha inteligência e conhecimento, de maneira que, com clareza e poder inconfundíveis, sua glória seja revelada em nosso mundo. Cristo revestiu de poder sua igreja para que ela faça a mesma obra que ele fez durante o seu ministério. Ele é hoje o mesmo compassivo médico que foi enquanto na terra. Devemos fazer com que o aflito entenda que nele há bálsamo curador para cada doença, poder restaurador para cada enfermidade. O Evangelho na prática. Quando a reforma de saúde foi trazida ao nosso conhecimento cerca de 35 anos atrás, a luz que me foi apresentada estava contida neste texto. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. No esclarecimento que me foi dado tanto tempo atrás, foi-me mostrado que nosso próprio povo, aqueles que professavam crer na verdade presente, devia fazer esta obra. Como deviam eles fazê-la? De conformidade com as especificações dadas por Cristo aos seus 12 discípulos, quando os chamou e os enviou a pregar o Evangelho. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Reformas a serem feitas. Na revelação que me foi concedida tanto tempo atrás, foi-me mostrado que a intemperança prevaleceria no mundo numa proporção alarmante e que cada um que pertence ao povo de Deus deve tomar uma elevada posição quanto à reforma dos hábitos e práticas. Naquela ocasião, eu estava comendo carne 2 ou 3 vezes por dia e desmaiava 2 ou 3 vezes ao dia. O Senhor expôs perante mim um plano geral. Foi-me mostrado que Deus daria ao seu povo, que guarda os seus mandamentos, uma reforma alimentar e que, quando eles a recebessem, suas enfermidades e sofrimentos deveriam diminuir grandemente. Mostrou-se-me que essa obra progrediria. Necessidade de um sanatório. Então, em anos posteriores, foi concedida luz para que tivéssemos um sanatório, uma instituição de saúde, que devia ser estabelecida exatamente entre nós. Este era o meio que Deus usaria para levar o seu povo a uma compreensão correta com respeito à reforma de saúde. Devia ser também o meio pelo qual nos cumpria obter acesso aos que não eram de nossa fé. Devíamos ter uma instituição na qual os enfermos pudessem ser aliviados do sofrimento, e isso sem a medicação de drogas. Deus declarou que Ele próprio deveria ir à frente do seu povo nesta obra. Ora, a obra se desenvolveu grandemente. O caminho foi aberto para nossas igrejas dele se prevalecerem. Proclamei a mensagem de saúde por toda a parte onde fui. Falei em nossas reuniões campais aos domingos de tarde e proclamei a mensagem da temperança no comer, beber e vestir. Esta foi a mensagem que apresentei por anos antes de deixar a Austrália. Havia, porém, os que não correspondiam à luz dada por Deus. Havia aqueles que, assistindo às nossas reuniões campais, comiam e bebiam de maneira imprópria. Seu regime alimentar não estava em harmonia com a luz que Deus havia dado, e era-lhes impossível impossível apreciar a verdade em seu sagrado, santo propósito. Todas as classes devem ser beneficiadas. Dessa forma, a luz tem estado a penetrar gradualmente. Repetidamente foi dada a instrução para que nossas instituições de saúde alcançassem todas as classes de pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo inclui a obra de auxílio aos doentes. Quando ouvi que o Dr. Kellogg havia iniciado a obra médico-missionária, eu o animei de coração e alma, pois sabia que somente por meio dessa obra pode o preconceito que existe no mundo contra a nossa fé ser quebrado. Na Austrália, procuramos fazer tudo o que podíamos neste sentido. Fixamos residência em Corabong e aí, onde as pessoas precisavam viajar 40 quilômetros em busca de médico e pagar-lhe 25 dólares pela visita, auxiliamos os doentes e sofredores o quanto pudemos. Notando que conhecíamos alguma coisa das doenças, as pessoas nos traziam seus enfermos e cuidávamos deles. Dessa forma, quebramos inteiramente o preconceito naquele lugar. A obra médico-missionária é a obra pioneira. Ela deve estar ligada ao ministério evangélico. É o evangelho na prática. O evangelho conduzido de maneira prática. Tenho me sentido muito triste ao ver que nosso povo não se tem aproveitado desta obra como devia. Todo o céu está interessado na obra de aliviar a humanidade sofredora. Satanás está exercendo todos os seus poderes para obter o controle da alma e do corpo dos homens. Ele está procurando atrelá-los à sua carruagem. Meu coração fica abatido quando olho para nossas igrejas, que deviam estar ligadas em coração, alma e prática com a obra médico-missionária. Os ministros devem trabalhar segundo o plano evangélico. Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. A obra do ministro é ministrar. Nossos ministros devem trabalhar no plano evangélico de ministrar. Jamais sereis ministros que seguem a ordem evangélica enquanto não demonstrardes um decidido interesse pela obra médico-missionária, o evangelho da saúde, da bênção e do fortalecimento. Vinde em socorro do Senhor, em socorro do Senhor contra as poderosas forças das trevas, para que não se diga de vós: amaldiçoai a Meroz, duramente amaldiçoai aos seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor. Por causa das instruções que recebi do Senhor, é que tenho coragem de permanecer entre vós e falar como o faço, a despeito da maneira em que possais encarar a obra médico-missionária. Desejo dizer que a obra médico-missionária é a obra de Deus. Deseja o Senhor que cada um dos seus ministros entre nas fileiras. Lançai mão da obra médico-missionária e ela vos dará acesso ao povo. Seu coração será tocado ao ministrardes as suas necessidades. Ao lhes aliviardes os sofrimentos, encontrareis oportunidade para lhes falar do amor de Jesus. Deus auxiliará os que amam a verdade, que a si mesmos se entregam a Ele, coração, mente e energia. Deus operará poderosamente com seus ministros quando seu coração estiver cheio de amor pelas pobres ovelhas perdidas da casa de Israel. Procurai os apostatados, os que outrora sabiam o que é religião, e dai-lhes a mensagem de misericórdia. A história do amor de Cristo lhes tocará a corda do coração. Cristo atrai os seres humanos a si com a corda que Deus fez descer do céu para salvar a raça. O amor de Cristo pode ser medido apenas quando essa corda é medida. A obra médico-missionária que ministra aos enfermos e sofredores não pode ser separada do Evangelho. Deus auxilia aqueles cuja atenção foi despertada neste sentido a possuírem a mente de Cristo, a simpatia de Cristo. Deus vos ajude a lembrar que Cristo foi um obreiro, que ele ia de lugar em lugar curando os enfermos. Se estivéssemos tão intimamente ligados a Cristo, como o estavam seus discípulos, Deus poderia operar por nosso intermédio para curar a muitos que estão sofrendo. Com fé e humildade. O Evangelho de Cristo deve ser vivido e praticado na vida diária. Os servos de Deus devem ser purificados de toda indiferença, de todo egoísmo. Simplicidade, mansidão, humildade são de grande valor na obra de Deus. Procurai unir os obreiros em confiança e amor. Se não conseguirdes fazer isto, sede vós mesmos corretos e deixai o resto com Deus. Trabalhai com fé e oração. Escolhei jovens cristãos e preparai-os para serem não obreiros de coração semelhante ao ferro, mas obreiros que estejam dispostos a harmonizar-se. Oro para que o Senhor mude o coração daqueles que, a menos que recebam mais graça, entrarão em tentação. Oro para que Ele abrande e subjugue cada coração. Precisamos viver em íntima relação com Deus para que possamos amar-nos uns aos outros como Cristo nos amou. É por meio disto que o mundo deve saber que somos seus discípulos. Conseguir entrada. Estou grandemente interessada no preparo de estudantes de medicina como missionários. Este é o meio apropriado de introduzir a verdade onde, de outra maneira, ela não acharia entrada. Na providência do Senhor, posso ver que a obra médico-missionária deve ser uma grande cunha de penetração por meio da qual a alma enferma pode ser alcançada. Oh, que campo de utilidade se abre diante do missionário médico! Jesus Cristo foi, em todos os sentidos da palavra, um missionário da mais elevada espécie, e combinou com sua obra missionária a do grande médico, curando toda espécie de enfermidades. Nos dias de Cristo, muitos se recusavam a convencer-se de sua condição de perdidos. Quando Cristo esteve no meio deles como um poderoso restaurador, tanto dos sofrimentos físicos como das enfermidades da alma ferida pelo pecado, alguns deixavam de vir a Ele para que pudessem ter vida. Recusavam ser iluminados. Assim será em nossos dias. Alguns não serão curados das enfermidades da alma. Todo médico pode e deve ser um cristão e, assim sendo, levará consigo a cura da alma bem como a do corpo. Ele está fazendo a obra de um apóstolo ao mesmo tempo que a do médico. Quanta necessidade há da preciosidade da religião pura e imaculada para que o ensinador espiritual possa estar administrando as necessidades da alma ao mesmo tempo que aliviando as dores do físico. Quão suavizante é para a alma sofredora, agitada pela tempestade, ouvir palavras de esperança, palavras de Deus, faladas aos que sofrem. Ouvir as orações feitas em seu favor. Quão necessário que o ativo missionário entenda das enfermidades que afligem o corpo humano, para combinar o médico preparado para cuidar das enfermidades físicas com o pastor do rebanho fiel e consciencioso, para dar santidade e dupla eficiência ao serviço. Em sua grande bondade e incomparável amor, tem o Senhor estado a apelar para suas instrumentalidades humanas, a fim de que os missionários não estejam realmente completos em sua educação, a menos que obtenham conhecimento da maneira de tratar dos enfermos e sofredores. Caso tivesse isto sido considerado como um ramo importante da educação no assunto do trabalho missionário, muitos que perderam a vida poderiam ter vivido, tivessem eles sabido como tratar os males do corpo e como raciocinar da causa para o efeito, poderiam, por meio de seu conhecimento inteligente do corpo humano e de como tratar as suas enfermidades, ter alcançado muitas mentes obscurecidas, das quais não poderiam aproximar-se de outra forma. O grande médico com cada obreiro. O grande médico-chefe está ao lado de todo clínico verdadeiro, zeloso e temente a Deus, que trabalha com seu adquirido conhecimento para aliviar os sofrimentos do corpo humano. Ele, o chefe dos médicos, está pronto para distribuir o bálsamo de Gileade. Ele ouvirá as orações feitas pelo médico e pelo missionário, caso seu nome seja glorificado por esse meio, e a vida do paciente sofredor será prolongada. Deus é sobre todos. Ele é a verdadeira cabeça dos missionários de profissão médica, e será realmente abençoado o médico que se ligou com o médico-chefe, que dele aprendeu não somente a tratar das enfermidades físicas, mas a velar pelas almas, como aplicar a receita e, como submisso pastor, a usar o bálsamo de Gileade para curar as contusões que o pecado causou tanto à alma como ao corpo da humanidade sofredora, sob o ferrão da serpente. Oh, quão necessário é que o médico seja despido de egoísmo, alguém que tenha uma compreensão correta da expiação feita por Jesus Cristo, de maneira que possa exaltar Jesus ante a alma desesperançada, alguém que mantenha comunhão com Deus. Que tesouro possui ele no conhecimento do tratamento das enfermidades físicas e também na compreensão do plano da salvação. Repousando em Jesus como seu Salvador pessoal, pode ele levar outros à esperança, à fé salvadora, ao descanso e paz e a uma nova vida em Jesus Cristo. Sanciona o Senhor os esforços do consagrado obreiro, o verdadeiro pastor. Pode ele dispor de pouco tempo para pregar sermões. Pode, não obstante, viver sermões que serão muito mais poderosos. A verdade expressa em obras vivas, altruístas, é o mais poderoso argumento em favor do cristianismo. Aliviar os doentes, auxiliar os sofredores, é trabalhar segundo os métodos de Cristo e demonstra poderosíssimas verdades do Evangelho que representam a missão e a obra de Cristo sobre a terra. O conhecimento da arte de aliviar o sofrimento da humanidade é o abrir-se sem número de portas nas quais a verdade pode encontrar um abrigo no coração e almas serem salvas para a vida, vida eterna. Mesmo as almas mais endurecidas e aparentemente encerradas pelo pecado podem ser acercadas dessa maneira e compreender alguma coisa do mistério da piedade e se tornarem tão encantadas que não descansarão enquanto não obtiverem o conhecimento de Jesus Cristo e de sua graça salvadora. Que haja um grupo formado, algo parecido com a ordem da Christian Endeavor Society, e se veja o que pode ser feito mediante cada agente humano responsável por observar e desenvolver as oportunidades de fazer trabalho em favor do Mestre. Tem ele uma vinha na qual podem todos realizar bom trabalho. Por toda a parte, a humanidade sofredora necessita de auxílio. Evangelistas, médicos, missionários. Em conexão com obreiros evangélicos mais experientes, devem-se enviar agora jovens que tenham conhecimento prático de como cuidar do enfermo, para fazerem obra médico-missionária evangélica. Caso se dediquem ao estudo da palavra, esses jovens se tornarão evangelistas bem-sucedidos. Os ministros com quem trabalham devem dar-lhes a mesma oportunidade de aprender que deu Elias a Eliseu. Devem mostrar-lhes como ensinar a verdade aos outros. Onde for possível, devem esses jovens visitar os hospitais e, em alguns casos, podem ligar-se a eles por algum tempo, trabalhando desinteressadamente. Nossos obreiros médico-missionários devem mostrar agora o mais claro exemplo de altruísmo. Com o conhecimento e a experiência obtidos por meio do trabalho prático, devem sair a dar tratamento aos doentes. Ao irem de casa em casa, encontrarão acesso a muitos corações. Muitos que de outra maneira jamais teriam ouvido a mensagem do Evangelho serão alcançados. Incentivo aos obreiros jovens. Muito benefício pode ser feito por aqueles que não receberam diplomas como médicos plenamente acreditados. Alguns devem preparar-se para trabalhar como médicos competentes. Trabalhando sob a orientação de tais médicos, muitos podem fazer trabalho aceitável sem gastar muito tempo estudando, conforme se considerava necessário fazer no passado. Sairão para trabalhar em favor do Mestre muitos que não tiveram possibilidade de receber um curso regular de estudos em uma escola. Deus auxiliará estes obreiros. Eles adquirirão conhecimento da escola superior e estarão preparados para tomar sua posição como enfermeiros na fileira e coluna dos obreiros. O grande médico missionário vê cada esforço feito para obter acesso às almas por meio da apresentação dos princípios da reforma de saúde. Estão ocorrendo em nosso mundo mudanças decisivas. O Senhor declarou que Ele moverá e removerá homens humildes que até aqui estiveram na obscuridade, devem ter agora oportunidade de se tornar obreiros. Aos que saem para fazer obra médico-missionária, eu diria: servi ao Senhor Jesus Cristo com entendimento santificado, em ligação com os ministros do Evangelho e o grande professor. Aquele que vos comissionou concederá habilidade e entendimento ao vos consagrardes ao seu serviço, empenhando-vos diligentemente no trabalho e no estudo, fazendo o melhor possível para levar alívio aos doentes e sofredores. Aos que estão cansados de uma vida de pecaminosidade, mas que não sabem para onde se voltar para obter alívio, apresentai o compassivo Salvador, cheio de amor e ternura, desejoso de receber aqueles que a Ele vão com coração quebrantado e espírito contrito. Tomai-os pela mão, erguei-os, falai-lhes palavras de esperança e incentivo. Ajudai-os a se apoderarem da mão daquele que disse: ou que se apodere da minha força e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo. Eis que cedo venho, declara Cristo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Deus pede que enunciemos as palavras: ora vem, Senhor Jesus. Deus fará muito mais em favor de seu povo se este tiver fé nele. Métodos e planos. Em todos os nossos sanatórios, o trabalho realizado deve ser de um caráter tal que ganhe almas para Cristo Jesus. Temos um vasto campo missionário em nossas instituições de saúde, pois aí vêm pessoas de todos os países reaver a saúde. Os melhores auxiliares que devem estar ligados com nossos sanatórios são os homens que desejam fazer da Bíblia o seu guia. Aqueles que empregarão suas energias mentais e morais para o avanço da obra de maneira correta. Que os obreiros dos sanatórios se lembrem de que o objetivo do estabelecimento dessas instituições não é só aliviar o sofrimento e curar as enfermidades, mas também a salvação de almas. Que a atmosfera dessas instituições seja tal que os homens e as mulheres que são trazidos aos sanatórios para receber tratamento de seus males físicos aprendam a lição de que a sua alma enferma necessita de saúde. Pregar o Evangelho significa muito mais do que muitos pensam. É um trabalho amplo, de vasto alcance. Os nossos sanatórios me têm sido apresentados como meio muito eficaz para a promoção da mensagem do Evangelho. A obra do verdadeiro médico missionário é, em grande parte, espiritual. Inclui oração e a imposição de mãos. Por conseguinte, deve ele ser tão sagradamente separado para a sua obra como o é o ministro do Evangelho. Os que são escolhidos para desempenhar a parte dos médicos missionários devem ser separados como tais. Isso os fortalecerá contra a tentação de se retirarem do trabalho do sanatório para se empenharem em atividade particular. Não se deve permitir que motivo egoísta algum desvie o obreiro de seu posto de dever. Feita de parceria com a proclamação da mensagem do terceiro anjo, deve a obra médica trazer resultados maravilhosos. Deve ela ser uma obra santificadora e unificadora, que corresponda à obra que o grande chefe da igreja mandou os primeiros discípulos fazerem. Reunindo esses discípulos, deu-lhes Cristo seu encargo, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É bom que leiamos este capítulo e permitamos que suas instruções nos preparem para os nossos labores. Os primeiros discípulos saíram como emissários de Cristo sob sua comissão. Seu Espírito devia preparar o caminho para eles. Deviam sentir que, com semelhante mensagem para transmitir com tais bênçãos a comunicar, receberiam as boas-vindas nos lares das pessoas. As associações devem empregar médicos missionários. Por intermédio dos primeiros discípulos, foi oferecida uma dádiva a Israel. O fiel evangelista de hoje fará uma obra semelhante em toda a cidade onde nossos missionários entrarem. Esta é uma obra que até certo ponto temos procurado fazer em associação com alguns de nossos sanatórios, mas devemos adquirir uma experiência mais ampla nesse terreno. Não podem os presidentes de nossas associações abrir o caminho para que os alunos de nossas escolas se empenhem neste ramo de trabalho? Repetidamente me tem sido apresentado que deve haver grupos organizados e muito mais cabalmente preparados para trabalharem como enfermeiros, evangelistas, ministros, coportores, como estudantes do Evangelho para desenvolverem um caráter à semelhança do divino. Há uma grande obra a ser feita em aliviar a humanidade sofredora e por meio dos esforços dos estudantes que estão recebendo instrução e preparo para se tornarem médicos missionários eficientes, as pessoas que vivem em muitas cidades podem tornar-se relacionadas com as verdades da terceira mensagem angélica. Líderes consagrados e professores de experiência devem sair com esses jovens a princípio, ensinando-os a trabalhar. Quando o oferecimento de alimentos for feito por aqueles que temem e honram a Deus, esse favor pode ser aceito. Assim será encontrada oportunidade para conversação, para explicação das Escrituras, para se cantarem hinos bíblicos e orar com a família. Há muitos para quem um trabalho assim se provará uma bênção. E, ao sair para esse trabalho, deve cada obreiro compreender que ele é tão verdadeiramente enviado por Deus como o foram os primeiros discípulos. Os olhos de Deus os acompanham. Vai com eles o seu espírito. Sou agradecida ao pensar nas vantagens de que desfrutam as escolas que se acham estabelecidas próximo de nossos sanatórios, de maneira que a obra de duas instituições educacionais pode combinar-se. Enquanto são instruídos no conhecimento da verdade presente, podem os alunos dessas escolas aprender também a ser ministradores de saúde para aqueles a quem vão servir. Se já houve um tempo em que nossa obra deve ser feita sob a orientação especial do Espírito de Deus, é agora. Que os que estão vivendo na ociosidade despertem. Tornem-se os nossos sanatórios o que devem ser, casas nas quais a saúde seja ministrada às almas enfermas pelo pecado. E isto se realizará quando os obreiros tiverem uma viva ligação com o grande restaurador. Médicos e evangelistas. Palavras de incentivo a um médico. A obra que estás fazendo nas cidades está alcançando a aprovação do céu. O que tendes feito demonstra que se nossos médicos e nossos ministros puderem trabalhar juntos na apresentação da verdade ao povo, mais pessoas serão alcançadas do que poderão ser influenciadas pelo ministro trabalhando sozinho. Confio em que vosso exemplo, nesse sentido, possa ser seguido por outros médicos. Não precisais achar que o Senhor vos separou do sanatório pelo fato de haverdes feito esforços mais diretos para alcançar as almas que estão em nossas cidades e que precisam converter-se. Tendes uma responsabilidade para com este trabalho de apresentar a mensagem ao povo. Apresentai a Cristo como o restaurador da alma enferma pelo pecado. Em vosso trabalho no campo, adquirireis uma influência mais ampla e mais extensa do que se estivesseis confinado a uma instituição. As relações que fazeis ao assistir às reuniões e apresentar a verdade do ponto de vista médico ajudarão a comunicar-vos influência e esta espécie de trabalho será um meio de trazer para nossos sanatórios uma classe de pessoas que poderá ser grandemente beneficiada. Fazei os vossos planos de maneira que possais empenhar-vos nesse ramo de trabalho com liberdade e de tal forma que vossa ausência não prejudique o trabalho da instituição. Apresentai ao povo a necessidade de resistir à tentação de condescender com o apetite. Nisto é onde muitos estão falhando. Explicai quão intimamente relacionados estão o corpo e o espírito e mostrai a necessidade de manter a ambos no melhor estado. As palestras sobre saúde que fizerdes nas reuniões serão uma das melhores maneiras de divulgação de nossos sanatórios. Cristo nos deu o exemplo. Ele ensinava as verdades evangélicas extraídas das Escrituras e também curava os doentes que iam a ele em busca de alívio. Foi o maior médico que o mundo já conheceu e, não obstante, aliava sua obra de curar à transmissão da verdade que salva a alma. Assim devem os nossos médicos trabalhar. Estão fazendo a obra do Senhor quando trabalham como evangelistas, dando instrução quanto à maneira em que a alma pode ser curada pelo Senhor Jesus. Todo médico deve saber orar com fé em favor do enfermo, bem como aplicar o tratamento apropriado. Ao mesmo tempo, deve ele trabalhar como um dos ministros de Deus, ensinar o arrependimento, a conversão e a salvação da alma e do corpo. Essa combinação de trabalho lhe aumentará a experiência e ampliará grandemente a sua influência. Em contato com o povo. Uma coisa sei, a maior obra dos nossos médicos é obter acesso às pessoas do mundo de maneira correta. Há um mundo a perecer no pecado, e quem se encarregará do trabalho em nossas cidades? O maior médico é aquele que anda nas pegadas de Jesus Cristo. Há uma obra para ser feita em todas as nossas cidades, e aqueles que ainda andam e trabalham humildemente com Deus, esforçando-se diariamente para serem vencedores, obterão dia a dia vitórias preciosas. A obra feita com humildade terá as credenciais divinas. Ocultemo-nos em Deus. O que vejo muito claramente é a necessidade de os homens e as mulheres serem unidos na realização da obra que precisa ser feita em nossas cidades. O Senhor tolera os homens por muito tempo e apela insistentemente para que todos se arrependam. Assumirão ministros e médicos este trabalho que mal foi iniciado? Que Deus nos ajude a ser fiéis e a fazer justamente a obra mais necessária agora. Agora é o tempo de fazermos decididos esforços para despertar as pessoas que jamais foram advertidas. Muita atenção e esforço têm sido dispensados à página impressa. Isto está certo. Se, porém, se envidassem mais esforços para enviar o missionário em pessoa para pregar a verdade, muitas outras almas poderiam ser despertadas e ganhas para a verdade. Enquanto Jesus ministra no santuário de cima, por intermédio de seu Santo Espírito, está ele operando através de seus mensageiros terrestres. Esses instrumentos realizarão mais do que a página impressa, caso saiam no Espírito e poder de Cristo. Cristo operará por meio de seus ministros escolhidos, enchendo-os do seu Espírito e, dessa forma, cumprindo nelas a promessa. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ao comunicarmos a verdade aos descrentes, é bom apresentarmos primeiro alguns assuntos sobre os quais estão de acordo conosco. Os princípios da saúde e temperança apelarão para o seu discernimento e, partindo desses assuntos, poderemos levá-los a compreender as exigências obrigatórias do quarto mandamento. Esta obra podem os nossos médicos ajudar a fazer. Quando as pessoas veem o valor da instrução dada com respeito ao viver sadio, isto as ajuda a crer que aqueles que ensinam estes princípios possuem a verdade em outros sentidos. É plano do Senhor que os médicos bem versados na verdade bíblica se unam aos pastores que trabalham nas cidades e ajudem a dar como um todo a harmoniosa mensagem de advertência que deve ser comunicada ao mundo. Devem ser escolhidos para este trabalho alguns dos homens mais bem qualificados de nossas instituições. Pode parecer imprudente a alguns tomarem-se homens qualificados para a posição de médicos-chefes e colocá-los trabalhando nas cidades. Mesmo que homens escolhidos preencham seus lugares nas instituições. Precisamos, porém, ter uma visão mais ampla da obra e considerar que o Senhor está apelando para que se leve a efeito nas cidades um ramo especial da obra, um trabalho que requer os esforços de homens de percepção clara e que, no poder do Espírito Santo, possam expor diante de grandes congregações os princípios da reforma de saúde. A apresentação dos princípios da Bíblia por um médico inteligente terá grande peso para muitas pessoas. Há eficácia e poder naquele que pode combinar em sua influência a obra do médico e a do ministro do Evangelho. Sua obra se recomenda ao bom discernimento das pessoas. Sugestões práticas para os médicos. Estou preocupada pelo fato de tantas coisas ocuparem a mente de nossos médicos que os conservam afastados da obra que Deus desejaria que fizessem como evangelistas. De acordo com a luz que Deus me concedeu, sei que o pregador, consagrado e devotado, e que sabe pôr sua confiança em Deus, é grandemente necessário. Necessitamos de uma centena de obreiros, onde temos agora apenas um. Há uma grande obra a ser feita antes que a oposição satânica obstrua o caminho e percamos nossas oportunidades presentes para trabalhar. O tempo está passando rapidamente. Nossas publicações são numerosas. O Senhor, porém, apela a homens e mulheres de nossas igrejas que possuam discernimento para empenhar-se em genuína obra missionária. Que com toda a humildade exercitem eles os talentos que lhes foram dados por Deus, proclamando a mensagem que deve alcançar o mundo neste tempo. Espero que exerciteis todas as vossas aptidões neste trabalho. Mostrai a importância da verdade presente do ponto de vista médico. O médico instruído encontrará entrada em nossas cidades onde o não conseguem outros homens. Ensinai a mensagem da reforma de saúde. Isto exercerá influência para com as pessoas. O Senhor vos guiará com certeza se vos esforçardes para fazer a sua vontade, mesmo que esta interfira com alguns dos vossos desejos e planos. Ao andardes e trabalhardes, segundo o conselho de Deus, abrir-se-ão perante vós as portas da oportunidade para unirdes a obra do pastor à do médico. Se vós e vossas esposas vos unirdes em trabalho médico evangelístico na cidade de Boston e em outras cidades do leste, vossa utilidade aumentará e perante vós se depararão aí claras visões do dever. A mensagem do primeiro anjo veio com grande poder nestas cidades em 1842 e 1843, e é chegado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada amplamente no leste. Há uma grande obra diante de nossos sanatórios do leste. A mensagem deve ir com poder quando a obra se está a terminar. Que as vossas palavras sejam de molde a exaltar a palavra de Deus. Vivei e ensinai os princípios da reforma de saúde. Realçai vossa crença nas grandes verdades sobre as quais as pessoas cristãs em geral concordarão convosco. Ao defenderdes a verdade de Deus, deveis ser em todos os sentidos o exemplo dos fiéis. A importância de fazermos progresso nas grandes cidades ainda se conserva diante de mim. Por muitos anos, tem o Senhor estado a insistir conosco sobre este dever, e contudo não vemos senão comparativamente pouco executado em nossos grandes centros populacionais. Se não levarmos avante esta obra de determinada forma, Satanás multiplicará dificuldades que não será fácil superar. Estamos muito aquém na execução da obra que deveria ter sido feita nas cidades tão longamente negligenciadas. O trabalho agora será mais difícil do que teria sido uns poucos anos atrás. Mas, se levarmos avante a obra no nome do Senhor, barreiras serão derribadas e obteremos vitórias decisivas. São necessárias nessa obra médicos e ministros do Evangelho. Devemos insistir em nossas petições ao Senhor e fazer o melhor possível, investindo com toda a energia possível para fazer uma brecha nas grandes cidades. Tivéssemos seguido os planos do Senhor no passado, muitas luzes que se estão extinguindo estariam brilhando resplendentemente. Juntamente com as verdades espirituais, devemos apresentar também o que a palavra de Deus diz quanto à questão da saúde e temperança. Devemos esforçar-nos de toda maneira possível para levar as almas ao convincente e convertedor poder de Deus. Os fiéis de nossas igrejas precisam ser despertados para fazer sua parte. Que se indiquem ocasiões de oração e busquemos insistentemente ao Senhor em favor de um aumento de fé e coragem. Que os pastores e os outros membros da igreja trabalhem em prol das almas como nunca dantes. Não devemos gastar nosso tempo meramente repetindo sempre as mesmas coisas às igrejas, onde a verdade é bem conhecida. Que os membros da igreja trabalhem unidos em seus vários ramos para despertar algum interesse. Os discípulos de Cristo devem unir-se no trabalho em favor das almas que perecem. Que os obreiros convidem outros a se unirem com eles em seus esforços, para que muitos possam ser inflamados com zelo para trabalhar pelo Mestre. Apelo aos membros da igreja em cada cidade para que se apeguem ao Senhor com determinado empenho em favor do batismo do Espírito Santo. Estais certos de que Satanás não está dormindo. Ele porá todo o obstáculo possível no caminho daqueles que desejam fazer progresso nesta obra. Muitas vezes, esses obstáculos são considerados intransponíveis. Convertam-se todos completa e verdadeiramente e depois lancem mão da obra inteligentemente e com fé. O trabalho nas cidades. São Francisco, Califórnia, 12 de dezembro de 1900. Há uma obra a ser feita na Califórnia, uma obra que tem sido inexplicavelmente negligenciada. Que esta obra não seja retardada por mais tempo. Ao abrirem-se portas para a apresentação da verdade, estejamos prontos para entrar. Tem-se feito alguma obra na grande cidade de São Francisco, mas, ao examinarmos o campo, vemos claramente que foi feito apenas um começo. Assim que possível, devem-se envidar esforços bem organizados em diversos setores desta cidade, e também em Oakland. A maldade de São Francisco não é percebida. Nossa obra nessa cidade deve ampliar-se e aprofundar-se. Deus vê nela muitas almas para serem salvas. Foi aberto em São Francisco um restaurante vegetariano, também uma mercearia e salas de tratamento. Estes estão fazendo um bom trabalho, mas sua influência deve expandir-se grandemente. Outros restaurantes, similares ao de Market Street, devem ser abertos em São Francisco e Oakland. Com respeito ao esforço que está sendo feito agora nesses setores, podemos dizer amém e amém. E logo outros ramos da obra que se tornarão uma bênção para o povo serão estabelecidos. A obra evangélica médico-missionária deve ser levada avante com muita prudência e perfeição. A obra sagrada e solene de salvar almas tem de avançar de maneira modesta, contudo elevada. Onde se acham os obreiros? Homens e mulheres inteiramente convertidos de discernimento e penetrante visão, eis os que devem servir de diretores. Para empregar pessoas para essa obra especial, é mister usar de discernimento. Devem ser pessoas que amem a Deus e andem diante dele em toda humildade. Pessoas que venham a ser instrumentos eficazes na mão de Deus para a consecução do objetivo que ele tem em vista, o erguimento e salvação dos seres humanos. Os evangelistas médico-missionários estarão habilitados a fazer uma excelente obra como pioneiros. A obra do pastor deve unir-se inteiramente com a do evangelista médico-missionário. O médico cristão deve considerar sua obra como sendo tão exaltada como a do ministério. Repousa sobre ele uma dupla responsabilidade, pois nele se reúnem tanto as qualidades do médico como as do ministro evangélico. Sua obra é sublime, sagrada e muito necessária. O médico e o pastor devem compreender que se acham empenhados na mesma obra. Devem trabalhar em perfeita harmonia. Cumpre-lhes aconselharem-se juntamente. Por meio de sua unidade, hão de dar testemunho de que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para salvar a todos os que nele crerem como Salvador pessoal. Os médicos nas grandes cidades. Os médicos cuja habilidade profissional se acha acima da dos doutores comuns devem se dedicar ao serviço de Deus nas grandes cidades. Devem procurar atingir as classes mais elevadas. Alguma coisa está sendo feita em São Francisco, mas se deve fazer muito mais. Que não haja nenhum falso conceito da natureza e da importância desse empreendimento. São Francisco é um campo vasto e uma parte importante da vinha do Senhor. Médicos missionários que trabalham em ramos evangélicos estão fazendo uma obra de tão alta espécie como seus co-obreiros do ministério. Os esforços desenvolvidos por esses obreiros não se devem limitar às classes mais pobres. As classes mais altas têm sido estranhamente negligenciadas. Nas esferas mais elevadas da sociedade, encontram-se muitos que hão de corresponder à verdade, porque ela é coerente, porque apresenta o selo do elevado caráter do Evangelho. Não poucos de entre os homens de capacidade assim conquistados para a verdade, hão de entrar com energia para a obra do Senhor. Homens de posses ajudarão. O Senhor pede aos que se acham em posições de confiança, aqueles a quem Ele tem confiado seus preciosos dons, que empreguem os talentos de inteligência e de meios em seu serviço. Nossos obreiros devem apresentar a esses homens uma clara exposição de nosso plano de trabalho, dizendo-lhes o que necessitamos para auxiliar o pobre e o necessitado e para estabelecer esta obra sobre uma base firme. Alguns desses serão impressionados pelo Espírito Santo para empregar os recursos do Senhor de maneira a fazer progredir sua causa. Eles cumprirão seus desígnios, ajudando a criar centros de influência nas grandes cidades. Obreiros interessados serão levados a oferecer-se para vários ramos de trabalho missionário. Estabelecer-se-ão restaurantes saudáveis. Mas, com que cuidado deve ser feita essa obra? Cada restaurante saudável deve ser uma escola. Os obreiros com ele relacionados devem estudar constantemente e fazer experiências a fim de aperfeiçoarem o preparo de alimentos saudáveis. Nas cidades, é conveniente que essa obra de instrução seja desenvolvida em muito maior escala do que nos lugares pequenos. Mas em todo lugar onde há uma igreja, devem ser dadas instruções quanto ao preparo de alimentos simples, saudáveis, para uso dos que desejam viver segundo os princípios de saúde. E os membros da igreja devem comunicar ao povo da vizinhança a luz que recebem acerca desse assunto. Os alunos de nossas escolas devem ser ensinados a cozinhar. Que se demonstre tato e habilidade neste ramo de educação. Com todo engano da injustiça, está Satanás operando para pôr os pés dos jovens no caminho da tentação, que leva à ruína. Devemos fortalecê-los e auxiliá-los a resistir às tentações que serão enfrentadas de todos os lados com relação à condescendência com o apetite. Ensinar-lhes a ciência do viver sadio é fazer obra missionária para o Mestre. Escolas culinárias em muitos lugares. Devem-se estabelecer escolas culinárias em muitos lugares. Esta obra pode começar humildemente, mas à medida que inteligentes cozinheiros fizerem o mais que puderem para esclarecer a outros, o Senhor lhes dará habilidade e entendimento. A ordem do Senhor é: não os impeçais, pois me revelarei a eles como seu instrutor. Deus cooperará com os que efetuam seus planos, ensinando ao povo a fazer uma reforma em seu regime, mediante o preparo de alimento saudável e não dispendioso. Assim, os pobres serão animados a adotar os princípios da reforma de saúde, e ser-lhes-á dado auxílio em se tornarem industriosos e confiarem em si mesmos. Foi-me mostrado que homens e mulheres de capacidade estavam sendo ensinados por Deus a preparar alimentos saudáveis e apetecíveis, de maneira apropriada. Muitos deles eram moços e também os havia de idade madura. Fui instruída a animar o estabelecimento de escolas culinárias em todos os lugares em que se está fazendo obra médico-missionária. Deve-se pôr diante do povo todo estímulo para levá-lo a adotar a reforma. Fazei brilhar sobre eles o máximo possível de luz. Ensinai-os a aperfeiçoar o quanto possível o preparo do alimento, estimulando-os a comunicar a outros aquilo que aprendem. Não faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para promover a obra em todas as nossas grandes cidades? Milhares e milhares que vivem próximos de nós necessitam de auxílio em vários sentidos. Lembrem os ministros do Evangelho que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Cooperando com eles o Senhor. O Senhor Jesus operará milagres em favor de seu povo. Em Marcos 16, lemos: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Verso 19 e 20. É-nos assegurado aqui que o Senhor estava qualificando seus servos escolhidos para se dedicarem à obra médico-missionária após sua ascensão. Da narração do milagre do Senhor provendo vinho para as bodas, bem como do fato de alimentar a multidão, podemos aprender uma lição da mais alta importância. A produção de alimentos saudáveis em fábricas, para isso destinadas, é um dos instrumentos do Senhor para satisfazer a uma necessidade. O celeste provedor de todo alimento não deixará seu povo na ignorância quanto ao preparo das melhores comidas para todos os tempos e ocasiões. Uma maneira de vencer o preconceito. Os que conhecem a verdade de longa data precisam buscar o Senhor muito ardentemente, a fim de que seu coração se encha da determinação de trabalhar em favor do próximo. Meus irmãos e irmãs, visitai os que vivem próximo de vós e, com simpatia e bondade, procurai alcançar-lhes o coração. Certificai-vos de trabalhar de maneira que remova o preconceito em lugar de suscitá-lo. Sanatórios como postos avançados da cidade. À semelhança de Melrose, uma das principais vantagens do sanatório de Loma Linda é a agradável variedade da encantadora paisagem. Cremos que ambos os lugares vieram à nossa posse para serem usados com a maior vantagem possível para os propósitos do sanatório. Mais importante, porém, do que o cenário magnificente e os belos edifícios e terrenos espaçosos, é a grande proximidade dessas instituições dos distritos densamente povoados e, dessa forma, a oportunidade propiciada de transmitir a muitas e muitas pessoas o conhecimento da terceira mensagem angélica. Devemos possuir um discernimento espiritual claro. Do contrário, deixaremos de entender as amplas providências de Deus que nos estão preparando o caminho para iluminar o mundo. A grande crise acha-se exatamente diante de nós. Agora é o tempo de fazermos soar a mensagem de advertência por meio dos instrumentos que Deus nos concedeu para esse fim. Lembremo-nos de que um dos instrumentos mais importantes é a nossa obra médico-missionária. Jamais devemos perder de vista o grande objetivo por que nossos sanatórios foram estabelecidos: promover a finalização da obra de Deus na Terra. Loma Linda está no centro de um distrito muito rico, que inclui três importantes cidades: Redlands, Riverside e São Bernardino. Esse campo deve ser trabalhado tendo como sede Loma Linda, como Boston tem como sede Melrose. Quando o sanatório de Nova Inglaterra foi transferido de Lancaster do Sul para Melrose, o Senhor me fez saber que isso estava de acordo com sua ampla providência. Os edifícios e terrenos de Melrose são de qualidade que recomenda a nossa obra médico-missionária, que deve ser levada avante, não só em Boston, mas em muitas outras cidades de Nova Inglaterra não trabalhadas. A propriedade de Melrose é tal que se podem proporcionar condições que atraiam para esse sanatório pessoas não pertencentes à nossa fé. As pessoas aristocratas, bem como as comuns, visitarão essa instituição para certificar-se das vantagens oferecidas para a recuperação da saúde. trabalho denodado em Boston. Seguidamente, Boston me tem sido indicada como um lugar que deve ser trabalhado fielmente. A luz deve brilhar tanto na periferia como nas partes mais centrais. O sanatório de Melrose é um dos maiores instrumentos que podem ser empregados para alcançar Boston com a verdade. A cidade e seus subúrbios devem ouvir a última mensagem de misericórdia a ser dada ao nosso mundo. Devem se fazer reuniões em tendas em vários lugares. Os obreiros devem aplicar ao melhor uso as faculdades que Deus lhes concedeu. Os dons da graça aumentarão pelo sábio uso. Não deve haver, porém, exaltação própria. Nenhum plano preciso deve ser fixado. Que o Espírito Santo dirija os obreiros. Devem eles manter o olhar em Jesus, o autor e consumador de sua fé. A obra para essa grande cidade será indicada pela revelação do Espírito Santo, caso andem todos humildemente com Deus. Esperamos que os responsáveis pelo trabalho em Nova Inglaterra cooperem com os dirigentes do sanatório de Melrose, tomando medidas agressivas para fazer a obra que deve ser efetuada em Boston. Uma centena de obreiros podem trabalhar com vantagem em diferentes partes da cidade, em variados ramos do serviço. Remindo o tempo. Os terríveis desastres que estão ocorrendo nas grandes cidades deviam despertar-nos para a intensa atividade em dar a mensagem de advertência ao povo nesses congestionados centros populosos, enquanto temos oportunidade. Passou a ocasião mais favorável para a apresentação de nossa mensagem nas cidades. O pecado e a iniquidade estão aumentando rapidamente, e agora temos que remir o tempo, trabalhando todos o mais intensamente possível. A obra médico-missionária é uma porta através da qual a verdade deve encontrar entrada em muitos lares nas cidades. Em cada cidade serão encontrados os que apreciarão as verdades da mensagem do terceiro anjo. Os juízos de Deus estão impendentes. Por que não atentamos para o perigo que ameaça os homens e mulheres que vivem nas grandes cidades da América? Nosso povo não percebe tão vivamente como devia a responsabilidade que sobre eles repousa de proclamar a verdade aos milhões que habitam nessas cidades não advertidas. Há muitas almas para serem salvas. Nossa própria alma deve estar firmemente fundada no conhecimento da verdade, para que possamos trazer os outros do erro para a verdade. Precisamos examinar agora as Escrituras diligentemente e, ao nos relacionarmos com os descrentes, devemos exaltar a Cristo como Salvador ungido, crucificado, ressuscitado, anunciado pelos profetas, testificado pelos fiéis e por meio de cujo nome recebemos o perdão dos nossos pecados. Necessitamos agora de uma firme fé na verdade. Compreendamos o que é a verdade. O tempo é muito breve. Cidades inteiras estão sendo varridas. Estamos fazendo a nossa parte em dar a mensagem que preparará um povo para a vinda do seu Senhor? Possa Deus auxiliar-nos a aproveitar as oportunidades que temos. O Ministério e a Obra Médica. Tanto as missões nacionais como as estrangeiras devem ser dirigidas em combinação com o Ministério da Palavra. A obra médico-missionária não deve ser levada avante como algo separado da obra do Ministério Evangélico. O povo do Senhor deve ser uno. Não deve haver separação alguma nessa obra. Tempo e meios estão sendo absorvidos numa obra que é levada avante com muito empenho, numa direção apenas. O Senhor não determinou isto. Ele enviou seus 12 apóstolos e, posteriormente, os 70, para pregarem a palavra ao povo e deu-lhes poder para curar os enfermos e expulsar os demônios em seu nome. Os dois ramos da obra não devem separar-se. Satanás inventará toda espécie de ardil para separar aqueles a quem Deus está procurando tornar um. Não devemos ser enganados por seus estratagemas. A obra médico-missionária deve estar ligada com a mensagem do terceiro anjo, da mesma forma que a mão está ligada ao corpo, e a instrução dos estudantes em assuntos médico-missionários não está completa a menos que eles se preparem para trabalhar em ligação com a igreja e o ministério. Há no ministério homens de fé e experiência, homens que podem dizer o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Estes homens devem instruir a outros. A obra médico-missionária não visa tirar os homens do ministério, mas colocá-los no campo. Onde quer que se realizem reuniões campais, devem os jovens que receberam instrução em assuntos médico-missionários sentir ser seu dever desempenhar uma parte. Devem eles ser incentivados a falar, não apenas nestes ramos especiais, mas também sobre aspectos da verdade presente, dando as razões por que somos adventistas do sétimo dia. Ao ser dada a esses jovens uma oportunidade de trabalharem como ministros mais idosos, receberão auxílio e bênção. Não deve haver nenhuma desestima para com o ministério evangélico. Empreendimento algum deve ser dirigido de maneira a permitir que o ministério da palavra seja considerado como assunto inferior. Ele não o é. Aqueles que desprezam o ministério estão desprezando a Cristo. A mais elevada de todas as realizações é o ministério em seus vários aspectos e deve ser conservado diante dos jovens que nenhuma obra é mais abençoada por Deus do que a do ministro do Evangelho. Que os nossos jovens não sejam impedidos de entrar no ministério. Há o perigo de que, por meio de representações ofuscantes, alguns se desviem do caminho no qual Deus pede que eles andem. Alguns que se deviam estar preparando para entrar no ministério foram estimulados a fazer um curso de estudos em ramos da medicina. O Senhor convida mais homens para trabalharem em sua vinha. Foram pronunciadas as palavras: reforçai os postos avançados, tende sentinelas fiéis em toda parte do mundo. Deus vos chama, jovens. Ele chama exércitos inteiros de jovens generosos e de visão ampla e que possuam profundo amor a Cristo e à verdade. Não é de grandes homens, homens letrados, que o ministério necessita, nem de pregadores eloquentes. Deus chama homens que se deem a si mesmos, a Ele, para que sejam cheios do Espírito Santo. A causa de Cristo e da humanidade requer homens santificados, desprendidos, que possam sair para o campo, suportando o vitupério. Que eles sejam homens fortes, bravos, qualificados para empreendimentos dignos, e façam um concerto com Deus com sacrifício.